Fala pessoal, como é que vocês estão? Iniciando a segunda temporada do nosso podcast, e nesse primeiro episódio a gente vai conversar com Fabrício De Grandes. Fabrício fez educação física comigo, depois ainda fez especialização, fez nutrição, depois mestrado em nutrição e já está no doutorado. E ele veio para falar com a gente sobre suplementação esportiva. Então, falar aí mitos, verdades dentro dessa questão de suplementos para melhorar a performance no esporte. Dentro dos suplementos aí vamos falar sobre creatina, sobre whey, sobre BCAA, entre outros tantos, e vamos contar para vocês o que que realmente funciona e que tem evidência que vai ser bom para a performance e o que que não funciona, o que é balela, e o que não tem nenhuma evidência científica e que vai simplesmente fazer com que vocês gastem dinheiro à toa, num suplemento que não vai ajudar em nada. Então fiquem ligados porque está bem interessante e sejam muito bem-vindos e aproveitem o show. Você está ouvindo ao B-Lab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti. Tá, então vamos lá. Fabrício, te apresenta aí para a gente em 30 segundinhos, bem breve.
Fala aí, Gabriel. Muito obrigado por me convidar. Tô bem feliz mesmo de poder estar ajudando aí a galera que segue o Basquete Lab, né? Acho que vai ser muito legal trocar essa ideia. Então, para quem não me conhece, somos conterrâneos, eu e o Gabriel, aqui da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde basicamente eu trabalho quase que integralmente aqui na cidade, mas também atendo outras regiões do Rio Grande do Sul, principalmente dentro da área de nutrição esportiva, né? Eu sou nutricionista e sou profissional de educação física também, como os colegas, né? Eu sou mestre também e especialista na área de nutrição e alimentos, e também atualmente faço meu doutorado na área de nutrição e alimentos. Trabalho também dentro do laboratório LaFcardio aqui da UFPEL, com pesquisas relacionadas à área de extratos, etc. Bem maneiro mesmo a área de atuação do LaFcardio. E a minha criação, como eu te falei, é quase que inteiramente dentro da nutrição esportiva. Já trabalhei bastante com atletas de basquete, esportes coletivos em geral, futebol, né? Trabalho e gosto bastante de trabalhar com lutadores também. E hoje acho que essa ideia de falar sobre suplementação vai ser muito legal. Eu curti muito trazer isso, porque a gente até estava comentando aí brevemente como é difícil, né, a gente conseguir passar isso de maneira clara para a galera que por vezes não é engajada na ideia de o que que funciona, o que que não funciona. Será que aquilo porque funcionou no meu colega vai funcionar para mim? Será que aquilo tem um nível de evidência bom dentro da literatura, que quando a gente vai falar de suplemento, a gente precisa disso, né? A gente precisa disso. Então, vamos trocar essa ideia, meu bruxo.
Certeza. Então, assim, ó, só para a gente entrar no assunto um pouco mais, de forma mais profunda, vamos só falar para a galera assim, para que que serve um suplemento, né? O que que é o suplemento e por que que geralmente tu precisa prescrever um suplemento para um atleta e também se assim, se todo atleta tem que suplementar ou não necessariamente vai ser necessário, como é que é essa relação aí do esporte com o suplemento?
Cara, essa tua pergunta é perfeita. Assim, a primeira coisa que a gente tem que entender para saber se um atleta vai precisar suplementar ou não é que existem várias classes de suplemento, né? E ao mesmo tempo que a gente pode estar falando aí de uma creatina, a gente pode estar falando do suplemento à base de carboidratos. Isso vai ficar mais claro ao longo da conversa aqui para vocês. Mas basicamente, um suplemento, ele é um composto alimentar, um alimento funcional, um nutriente, né? Que a gente usa de maneira intencional, além da nossa dieta habitual, tá? Além da nossa dieta habitual, com o intuito de ter algum benefício adicional, né? Então a gente de alguma forma tem que ter algum benefício adicional, seja na saúde ou seja na performance, né? E dentro da performance, claro,
como a gente vai tratar com a galera do basquete hoje, vamos pensar em performance, né? Performance em produzir mais performance. Mas a gente pode estar falando também de hipertrofia, uma ideia mais estética, vamos falar assim, tá bem? Saber quando um paciente ou um atleta precisa utilizar, deve se beneficiar de um suplemento alimentar, é uma coisa muito individual. Tá? É uma coisa muito individual. Por exemplo, quando a gente vai falar de uma whey protein, será que no cardápio, na dieta estruturada pelo nutricionista, para aquele atleta, existe a necessidade de aumentar a quantidade proteica dentro da dieta habitual dele? E como é que a gente vai identificar isso? Indo para a literatura, né, velho? Tipo, quando se fala de suplemento, a gente não pode botar para perder, né? Por que não botar para perder? A gente não pode oferecer para o nosso paciente algo que faça ele botar dinheiro no lixo. A gente não pode oferecer para o nosso atleta algo que prejudique a saúde dele, né? Acima de qualquer coisa. Ou até mesmo a gente oferecer algo que seja pior do que isso no contexto de elite, né, dos atletas, daqui a pouco expor o cara a um controle antidoping e ele acabar se prejudicando nisso. E isso pode acontecer. A gente sabe que alguns suplementos, e não só, principalmente aqui no Brasil, mas em vários lugares da Europa também, já foram, vamos chamar diagnosticados com um produto que não eram aqueles que estavam na embalagem, inclusive produtos que cairiam facilmente num doping, como, por exemplo, Dianabol, Nandrolona, enfim, elementos que podem acabar, além de prejudicando a saúde do atleta, caindo facilmente num controle de doping. Então, a gente precisa, de maneira clara, né, prática, logicamente, porque eu e tu, além da parte de formação acadêmica, a gente tem que ter uma parte prática muito forte, né? Sentar na frente do nosso paciente, do nosso atleta, e de fato estabelecer o que que vai ser bom para ele, considerando todas essas hipóteses, saúde, segurança, etc.
Perfeito. E dentro dessa ideia do que pode ser bom para o atleta e do que a gente tem disponível no mercado, quais são os suplementos que tu considera assim os mais efetivos, o que tu costuma prescrever mais, os mais comuns e que são realmente, que a gente tem evidência, né, que são realmente eficientes dentro do pensamento da performance esportiva?
Tá. Então vamos lá. Ainda bem que tu elucidou bem isso. Estamos falando de performance, tá? Estamos falando de performance. O que que é que a gente sabe dentro da literatura, considerando sempre, pessoal, se tu vai utilizar qualquer produto, não só suplementação, é muito interessante que tu passe por um aval profissional antes disso, tá? Mas o que que a gente sabe de maior nível de evidência falando de suplementação e performance? Vamos citar aqui facilmente creatina, um dos suplementos que hoje, se não o que tem mais evidência, um dos que mais são estudados e que mais tem evidência dentro da questão de performance, creatina, principalmente na forma creatina monoidratada, que é a que mais tem estudos em cima. Vamos falar muito de cafeína, principalmente na forma de cafeína anidra, né? E aí, essa cafeína já tem alguns, na verdade, bastante trabalhos dentro dos esportes coletivos, inclusive no basquetebol. A gente vai estar falando também, eu gosto muito, aí vamos trazer um pouco da parte prática aí, que eu costumo trabalhar com os meus pacientes, beta-alanina, né? A gente vai estar falando também, até a galera já deve ter visto aí, alguns atletas consumindo suco de beterraba, né? Que a gente vai estar falando de nitratos vindo principalmente de forma dietética, então beterraba é uma boa fonte, né? E esses suplementos costumam ter um leque de evidências muito bom dentro da performance. Quando a gente vai também, se for deficiente nessa questão, a gente vai obter benefícios, por exemplo, de suplementação proteica. Vamos falar aí do mais famoso, whey protein, mas a gente pode estar falando também de proteínas isoladas no teu caso aí, proteínas isoladas de cunho vegano. A gente vai poder falar também de suplementos à base de carboidratos, né? Quando existe alguma deficiência específica nisso. E também quando existe, o que é muito, não é tão simples assim de acontecer em atletas, né? Deficiência, por exemplo, de micronutrientes específicos, a gente pode falar do cálcio, né? A gente pode falar de ferro também, quando existir essas deficiências que vão ter que ser diagnosticadas por um profissional específico.
Perfeito. E aí vamos entrar um pouquinho mais a fundo em cada uma. Eu anotei aqui todos os suplementos que tu acabou de mencionar, e eu vou passar um por um contigo, pela ordem que tu comentou. E aí tu explica para o pessoal de forma breve, né? Eu sei que é difícil de explicar de forma básica às vezes, mas o mais didático que tu conseguir, como que é o funcionamento, como é que é a utilização, como é que tu costuma prescrever cada um desses suplementos, tá? Então vamos começar pela creatina. Como é que é a creatina, como é que ela funciona, o que, que ela faz no corpo e como é que se ingere geralmente a creatina, né?
Então, vamos tentar, Gabriel, fazer uma coisa que é muito difícil para mim, ser direto e reto no assunto, ainda mais quando fala de nutrição, porque a gente sabe que na nutrição tudo depende, né? Então, a gente fica divagando em cima e tal, mas vamos lá. Vamos para a creatina, tá? A creatina, a ideia de utilização dela é, na sua forma que tem a maior respaldo na literatura com relação à segurança, que é a creatina monoidratada, tá? Parece que as melhores formas de se utilizar essa creatina são com um período de saturação primário ali durante 5 dias, 20 gramas por dia, e depois passando para uma média de 3 a 5 gramas, a depender por dia, né? A depender do peso do atleta. Os maiores benefícios que esse atleta vai observar que estão mais evidentes assim é ganho de força muscular, né? Melhora em performance em sprints, por exemplo, né? É preciso também deixar bem claro aqui que indivíduos que nunca fizeram a utilização de creatina, a gente pode acabar observando aí um ganho de peso inicial variando de 1 a 2 quilos. Então, dependendo, eu acredito que no basquete isso não vai ser uma coisa tão relevante assim, mas dependendo, por exemplo, um atleta de lutas, dependendo da fase que ele está, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Principalmente se for a primeira vez que ele vai tomar o suplemento, mas a gente sabe que dentro da literatura é o suplemento que mais tem evidência nesse sentido. Também existem algumas, aí a gente não vai entrar nesse aspecto, mas algumas alterações moleculares específicas ali que parece que a creatina tem relação e pode proporcionar maior hipertrofia muscular e também relacionadas com o desenvolvimento de força muscular, que parece que estão surgindo aí mais e mais evidências a respeito disso.
Ah, e uma dúvida que eu tenho pessoalmente, lá do tempo da faculdade e tal, e há muito tempo se fala isso, e tem essa preocupação com a creatina, que se dizia muito que dava problema nos rins e tal, e sei lá, pedra no rim, o pessoal costuma falar muito, isso é mito, é verdade, tem alguma... Existe mesmo esse boato, digamos assim, por aí que o pessoal conversa?
Baita pergunta, velho. Então, assim, ó, a gente sabe que cálculos renais podem ter origens diversas, assim, mas normalmente tem uma relação maior com oxalato, etc., e não previamente isso, tá? Porém, o que a gente tem, o trabalho mais próximo, assim, e aí, faz mal ou não, é um trabalho que utilizou além de uma dosagem proteica alta, uma ingestão de creatina associada e um clearance de creatinina, que seria aquilo que se chamou de padrão ouro para avaliar a influência dentro da função renal. Parece que não tem nenhum prejuízo e grande parte das evidências apontam para isso, que não, vai ter nenhum início prévio de doença renal por causa do consumo da creatina. Tu até pode ter uma diferença na excreção de creatinina, mas isso não representa nenhum dano renal, nem nada do tipo. Então, na minha concepção, inclusive, parece que o uso crônico durante 4-5 anos, dentro da, é importante frisar, dentro das doses recomendadas pelos profissionais, não parece trazer nenhum prejuízo.
Perfeito. Bom, então vamos lá, passando para a cafeína, falar um pouquinho sobre ela também, sobre os efeitos... como é que é a dosagem, como é que funciona, um pouquinho pro pessoal aí.
Bah, cara, assim, cafeína é um suplemento que eu gosto muito, porque além de gostar da suplementação isoladamente, eu gosto muito do café, né, velho? O que a gente tem que diferenciar bastante aqui é que o café é uma coisa, a cafeína a gente tá falando da droga que tem ali, né? Quer dizer, vamos falar como droga, para não, não vamos falar como droga para não assustar a galera, mas vamos falar do suplemento, a cafeína, tá? Então, o que, que a gente sabe? Parece que suplementar de maneira isolada, ela vai ter efeito na performance, sim, tá? Porém, a gente tem que prestar atenção em algumas situações. Ah, o que, que acontece? Quem já tomou muito café, ou até mesmo os atletas aí que já experimentaram utilizar uma dosagem muito grande de cafeína, né, observam que ela pode ter alguns efeitos prejudiciais. Principalmente se a gente tomar ali numa dose acima de 6, 7, 8, 9 miligramas por quilo de peso. O que é muito difícil se atingir com café, tá? A gente normalmente vai tomar menos do que isso com café, numa tomada única. Mas a gente pode experimentar situações como diarreia, náusea, aumento de questões como ansiedade, frequência cardíaca, o que pode acabar sendo um pouco desconfortável para o atleta, né? Então, qual é a minha sugestão quando a gente vai... A principal sugestão quando a gente vai utilizar da suplementação de cafeína? Testa primeiro. Testa primeiro. Porque parece que, além de doses muito altas poderem te fazer, possam te fazer mal, tá? Doses mais baixas, como, por exemplo, 200 miligramas tomadas de uma maneira absoluta, né? Podem produzir performance tão boa quanto, tá? Sem trazer os prejuízos que doses mais altas poderiam acabar te trazendo. Então, a gente tem que ter bem claro isso. Mas a cafeína, como um todo, é um suplemento muito interessante, assim, que tem um bom grau de evidência também, e eu costumo trabalhar bastante com os meus atletas aqui, e eles costumam responder muito bem.
Sim, para mim, pessoalmente, o café, eu sou muito sensível ao café, né?
Uhum.
Então, se eu tomar uma xícara de café, eu já passo o dia agitado, ansiedade, com uma certa hiperexcitabilidade, assim, de sistema nervoso mesmo, sabe?
Sim.
E então eu tento evitar, eu tomo de vez em quando eu tenho que passar o dia muito concentrado e ainda assim eu tomo pouco, uhum. né? E eu acredito que tem outras pessoas que tenham que tenham essa reação, como eu tenho, ou próxima disso com café. Então, para essas pessoas, tu não recomenda de forma alguma fazer uma suplementação de cafeína.
Primeiro, como eu te falei, primeiro ponto é falar com um profissional responsável para entender o que se passa. Mas, realmente, existem pessoas que têm, parece que isso é uma característica genética muito específica, né? Tem essa tendência a responder de uma maneira mais sensível à cafeína, né? Existem peculiaridades a respeito da cafeína, como isso, né? É uma resposta muito individual, é uma resposta extremamente individual, tá? Bem como parece que algumas pessoas não, de maneira geral a gente tende a se acostumar muito com a cafeína. Então eu até estava falando com uma atleta minha do pádel, né, que a gente estava fazendo isso, a gente faz a utilização da cafeína durante um determinado período e depois para durante um determinado período. Então são características bem específicas assim da cafeína. Eu acredito como profissional, assim, recomendo ou não recomendo, para pessoas que tenham essa questão da ansiedade muito evidente, eu particularmente não trabalho, assim, não gosto de trabalhar muito.
A minha tática agora é usar o descafeinado, quando eu quero o efeito de café, eu uso o descafeinado, que é o café que tem cafeína, mas numa dosagem bem menor, uhum. E aí eu fico bem, uhum. Fico concentrado, e, enfim, todos os efeitos da cafeína. E também, quando eu não tomo o descafeinado, porque eu sinto que não preciso, eu vou tomar o coffee free, né? Que aí é sem cafeína mesmo. Uhum. Que ele é bem pior, sim, em termos de gosto, mas é que tomar café é muito bom, né, cara? Então, a sim. gente... Então, eu procuro tomar.
Assim, Gabriel, de maneira geral, parece que 400 miligramas de cafeína por dia não vai te trazer prejuízos dentro da tua saúde, por exemplo, saúde cardiovascular, etc. Mas como tu bem deixou descrito aqui, existem pessoas que respondem de uma maneira mais significativa ali a cafeína, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso.
Uhum. E o que, que a gente vê em relação à performance? O que tu andou lendo sobre isso? Como é que tu usa a cafeína em relação à melhora, uhum, de performance em si?
Parece que as melhores dosagens com relação à performance variam de 3 a 6 miligramas por quilo de peso, tá? tem uma aplicabilidade boa em esportes coletivos, tá? E a ideia de utilização é de 60 minutos antes do esporte em questão. E a principal situação é testar antes. É testar antes, porque tu imagina tu fazer a utilização de algo que pode te dar náusea, ansiedade, antes de um jogo, por exemplo, isso pode acabar te prejudicando. Então é necessário que se faça a testagem antes. Tem evidência dentro da performance, principalmente dentro de esportes coletivos, e parece que por essa estimulação de sistema nervoso também, etc., alguns esportes com duração um pouquinho menor também, não só basquete ou futebol.
Uhum. Bom, então aí na ordem que tu colocou para a gente tem depois a beta-alanina, né? Então fala um pouquinho como é que funciona a beta-alanina, qual que é o efeito da beta-alanina no corpo e na performance e também a forma correta de se consumir.
Cara, então, a beta-alanina, assim, trazendo para a ideia prática, é um suplemento que eu gosto muito, assim, eu costumo trabalhar bastante com os meus atletas aqui e até praticantes de exercício físico, em alguns momentos eu costumo trabalhar com eles. Vou tentar trazer uma abordagem bem direta e prática de como funciona, tá? Perdão aos nutricionistas que estão ouvindo, talvez eu não fale de uma maneira tão teórica, mas é para a galera captar bem a essência do troço. Então, a beta-alanina, ela se encaixa num quadro que a gente chama de suplementos tamponantes. Ela aumenta um aminoácido, né, que o nome desse aminoácido é carnosina. E essa carnosina, ela tem uma ação tamponante e tal. Então, vamos pensar naquela sensação de queimação que a gente sente quando está se exercitando e chega perto de uma exaustão. O que acontece? É que o pH daquela região começa a ficar um pouco alterado e a utilização da beta-alanina costuma, vamos dizer assim, mitigar um pouco isso, né? Justamente por isso, até a gente estava conversando sobre isso anteriormente, ela costuma dar aquela sensação de formigamento, principalmente se usada em doses um pouco mais altas, tem relação justamente com isso. Tem bastante evidência a nível de performance, tá? Com a utilização da beta-alanina, um suplemento que está aí no mercado e tem um bom nível de evidência. É um suplemento um pouquinho mais caro do que os demais que a gente citou aí, mas na minha concepção vale bastante a pena. Antigamente se preconizava uma tomada direta aí de 5, 6 gramas, mas tem se mostrado que a utilização, até para essa questão de efeitos colaterais que a galera costuma sentir, apesar de não ter nenhum risco, esses efeitos de sentir formigamento, alguns relatos como parestesia, etc., não parece trazer prejuízo nem nada do tipo, para minimizar esses efeitos que podem ser desconfortáveis para alguns atletas, se costuma fracionar a utilização. Então, se utiliza 2 gramas com um período de 8 horas, aí, então totalizando 6 gramas por dia, vamos falar numa média geral, assim. É um suplemento, como eu falei, fortemente relacionado com performance, principalmente com aumento do tempo até exaustão ali do atleta. Se costuma trabalhar bastante dentro de esportes coletivos, eu costumo utilizar aqui com meus atletas do basquete, costumo utilizar também com meus atletas do futebol e parece trazer um efeito bem significativo. Apesar de maneira aguda, assim, se observar aumento agudo na performance, os melhores resultados da beta-alanina são observados ali de maneira crônica, normalmente com um pico de efeito dela ali beirando as 6 semanas de utilização. E basicamente isso, Gabriel, é um suplemento que eu gosto bastante e costumo trabalhar bastante com ele.
Beleza, e a gente passando para os nitratos agora, né, vamos dar uma focada aí no suco de beterraba. Qual que é o grande lance do suco de beterraba? Então, o que o pessoal tem postado e tal? Qual que é a mágica do negócio?
Vamos tentar falar de uma maneira bem resumida. Assim, a ideia de nitratos é aumentar fluxo sanguíneo para a região que está sendo recrutada ali, né? E também a ideia de... Como é que eu posso trazer isso para a galera? Tipo, a ideia de melhora da ação das mitocôndrias, que é um componente energético bem importante do nosso corpo, né? Então, parece que os nitratos têm um bom nível de evidência nisso, e uma das formas dietéticas, além de muito saudável e rápido e fácil
e interessante de se obter esses nitratos é através da beterraba, né? Então, é uma coisa que eu costumo recomendar aí para os meus pacientes. Se costuma observar tanto uma ação aguda, né, quanto uma ação mais crônica ali por volta das 5 dias de utilização até um período mais longo do que isso.
Uhum. E na prática, assim, essa questão, tu falou das mitocôndrias e tal, mas a pessoa, o atleta tomou ali, suplementou, foi para academia, uhum, ou foi para quadra, ou foi para o campo, o que que ele, uhum, pode esperar de melhor em termos de performance física, né? Em termos bem práticos?
Perfeito, vamos pensar em tempo até tu ficar exausto, por exemplo, a gente, uhum, chama de tempo até exaustão, a tendência é que diminua, que aumente esse tempo, né? Então isso é importante para o atleta evitar que ele fique tão fadigado, etc.
Então seria maior resistência à alta intensidade, por exemplo.
Podemos falar assim.
Sim, demora mais pro cara fadigar. Legal. Uhum. E aí tu comentou também dos suplementos proteicos, né? Que a maior, sim, parte do pessoal vai conhecer o whey protein, que provavelmente é o suplemento, perfeito, mais famoso que tem por aí. Fala pra gente como é que funciona o whey protein, qual que é o objetivo, uhum, como é que se faz a utilização, e quais que são os, boa, benefícios aí de utilizar esse suplemento.
Então, o que a gente tem que entender sobre o whey protein, tá? O whey protein é uma proteína do leite, vamos falar de maneira bem, bem clara, assim. E muita gente tem a ideia do whey protein. Vou fazer uma pergunta clássica aqui que a galera me faz. Fabrício, eu posso tomar whey protein 2 vezes por dia? Pensa que isso é a mesma coisa que me perguntar assim, Fabrício, eu posso comer frango 2 vezes no dia? Então, o que eu quero dizer com isso? O whey protein, ele nada mais é do que uma forma de aumentar a quantidade proteica da tua dieta, né? Então, vamos pensar nas recomendações que a gente tem para atletas de diversas modalidades. Vai variar em torno de 1,6 gramas até 2 gramas por quilo de peso. Se com a dieta a gente não conseguiu atingir a gramagem, entendeu? O nutricionista não conseguiu atingir a gramagem, a gente pode obter benefícios do whey protein, por exemplo. Agora, se tu tem um consumo adequado de proteínas de origem animal, que tem um teor proteico um pouco maior, ou até mesmo um paciente ovolacto vegetariano, que consegue atingir recomendações proteicas ótimas, talvez não te obtenha nenhuma vantagem de adicionar o whey na dieta dele. A única vantagem que ele pode obter, claro, é daqui a pouco, numa ideia de praticidade, né? Vamos supor, lá o nosso atleta, a gente sabe que tem muitos atletas que além da prática do esporte, eles têm o trabalho deles também. Então, durante o trabalho, eu não consegui parar e comer uma batata doce com frango, né? Eu vou parar, vou abrir o meu whey protein ali, que eu vou conseguir atingir uma recomendação proteica ótima.
Perfeito. Então, é para suprir se faltar, né? Se a pessoa não conseguir comer o que é necessário comer, por qualquer que seja o motivo. E também questão de facilidade, de, enfim, tu coloca numa shakeira e tá ali pronto para tomar, não precisa aquecer, não precisa cozinhar, não precisa fazer nada, né?
Perfeito. A ideia do whey protein é essa. Mais do que isso, velho, tu tá fazendo um xixi mais caro só.
então assim, ó, nós vamos fechar agora, só que antes disso a gente vai falar, é um momento de desabafo, tá? Não precisa se preocupar em ser científico, em tentar explicar muito elaborado. Eu quero que tu comente suplementos que tu considera como os piores do mercado, que o pessoal realmente gasta dinheiro para nada, né? Joga dinheiro fora, rasga dinheiro, digamos assim, de forma bem breve, e por que que eles não funcionam, por que que é balela, e também se tu quiser elaborar um pouquinho mais, por que que se vende, por que que se consegue vender esse tipo de suplemento, né? Então, tá contigo,
um momento de trabalho. Tá, vamos lá. Cara, vamos pensar no primeiro, BCA, tá? BCA. O que é o BCA? O BCA são aminoácidos, é uma sigla que a gente usa para aminoácidos de cadeia ramificada. Quais os nomes desses BCA? Leucina, valina e isoleucina. Como é que se vende isso para ti, tá? Quando a gente for ver na teoria, né, realmente, leucina, isoleucina e valina tem uma aplicabilidade fisiológica absurda. Tu precisa da leucina, isoleucina e valina, né? Porém, o que não te passam junto com isso
é que tu consome, por exemplo, leucina, isoleucina e valina, numa soja, que tu consome, por exemplo, isoleucina, valina e leucina, numa carne, num peixe, entendesse? E numa quantidade absurdamente alta. Então, é por isso que quando a gente vai para a literatura, a maior parte desses suplementos, utilizar eles como um a mais, não traz benefício. Entende? A gente vai tentar ver a aplicabilidade deles e também prática, não traz benefício. O que acontece é que quando a gente compra isso por uma questão de meu amigo falou que funcionou, a gente pode estar jogando dinheiro fora, porque não tem como a gente avaliar se funcionou com a pessoa, porque não vem junto com aquele funcionou comigo o que mais que a pessoa estava fazendo, entende? Então fica difícil de ter uma avaliação criteriosa sobre isso. É um dos suplementos que, cara, tu nunca... Vamos só deixar bem claro aqui. Estamos falando de performance, tá, gente? Estamos falando de performance. E é por isso que é um suplemento que dificilmente, ou na verdade, para ser bem honesto contigo, nunca tu vai me ver trabalhando com pacientes ou com atletas meus. Bem como outras suplementações, como a glutamina, é um suplemento que eu não vejo utilidade dentro da performance, porque também é um suplemento que a gente tem uma produção endógena, nós conseguimos produzir glutamina, e é o aminoácido que a gente tem mais abundante dentro do nosso corpo, a gente está produzindo glutamina toda hora. E é por isso também que quando a gente fala a nível de evidência, tem evidência glutamina para performance? Não tem. A gente pode bater o martelo sobre isso. Não tem evidência a nível de performance. Alguns suplementos que daí a gente precisa de uma clareza maior para bater o martelo, mas parece também que, lembrando, então, falando de performance, né, parece que os antioxidantes não vão trazer performance adicional se a gente não necessita ou não tem deficiência deles, e é muito difícil, no meu ponto de vista prático, é muito difícil de observar um atleta que tenha deficiência de vitaminas e minerais, tá? Normalmente, uma dieta bem estabelecida, e isso eu posso falar com propriedade, porque a gente vai olhar ali no programa que eu utilizo específico para fazer planejamentos alimentares, a gente vê que sobra vitaminas e minerais, e já tem aí 50, 60 anos de pesquisa com vitaminas e minerais que parece que não tem benefício adicional tu comprar esses suplementos pensando em performance. Então, são três classes aí que para atletas, tá? Eu acho que não é legal ficar em cima do muro, vamos abrir o jogo, eu não recomendo, que é glutamina, BCAA e suplementos vitamínicos e minerais, para mim não parece fazer sentido. Agora, se existir a deficiência específica, por exemplo, foi diagnosticado através de sinais clínicos e de avaliação laboratorial que o paciente precisava suplementar ferro, né? O atleta precisava suplementar ferro. Aí a gente vai entrar com a suplementação de ferro, né? Mas não com a ideia de um suplemento vitamínico mineral de qualquer jeito ali comprado e utilizado pensando que aquilo vai trazer performance.
Sim, não adianta sair tomando as coisas de qualquer jeito, porque
Exato.
não é esse o caminho, né? Até na questão das vitaminas, é interessante porque é caso a caso mesmo, né? Eu, por exemplo, eu moro na Suécia e sou vegano, então
Exato.
eu não tenho sol e eu não tenho derivados de animais. Então, para mim, pode ser
Exato.
interessante fazer uma
Exato. A
B12
suplementação
e fazer uma
de D e
vitamina
vitamina
D.
B12.
Isso,
Exatamente.
exatamente. Mas isso pode ser benéfico para mim, mas não quer dizer que para quem mora no Brasil já vai precisar, entendeu? Então, as pessoas têm
Cara,
que
perfeita
entender
colocação.
essa individualidade aí.
Perfeita colocação. A ideia de micronutrientes em geral é bem isso, é individualidade.
Perfeito. Cara, então acho que a gente fecha por aqui, né?
E para aproveitar que estamos finalizando aí, vou fazer uma finaleira aí, então, só para recordar a galera. Os suplementos que, do meu ponto de vista teórico e prático, têm um nível de evidência e que vale a pena conversar com um profissional para discutir a utilização, são cafeína, creatina, betalanina, nitratos, né? Se necessário, suplementos de carboidrato, suplementos proteicos, tá? Suplementos que parecem que não tem, parece não, no meu ponto de vista, vamos lá, não tem por que tu usar, né? Visando performance, glutamina, suplementos vitamínicos e minerais, e principalmente BCAA. Não faz muito sentido aí tu gastar dinheiro com isso.
Cara, perfeito. Fechamos então com esse resumo. Cara, muito obrigado, Fabrício, pela participação. Foi muito bom o EP e valeu mesmo, viu?
Valeu, meu bruxo. Sempre que precisar, só chamar. E a galera aí do teu Instagram aí, que quiser trocar uma ideia, precisar de uma ajuda, só me chamar que eu tô à disposição, tá bem?
Perfeito, abração.
Valeu, abraço.